Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E? Do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Diz que nós humanos fomos projetados pela evolução para viver num mundo que já não existe.
Esta interação desta evolução é o co-evolução gene-cultura que eu simpatizo.
Revela frases que Darwin nunca disse, mas defende a sua teoria.
Só conseguimos compreender como é que aqui chegamos se olharmos de onde viemos.
Paulo Finuras quer dizer-nos as outras razões que dão sentido ao que fazemos.
Nós vivemos 99,9% do tempo na savana.
Esta segunda-feira vamos evoluir, ou talvez não. Às 19 horas, na Antena 3.
Eu, por mim, cá estou para evoluir. Eu quero evoluir com o convidado de hoje. Bem-vindos, ouvintes da Prova Oral. Paulo Finuras, figura-se como uma das pessoas que mais vezes vem a este programa. Sei lá, nos últimos 2-3 anos. Paulo Finuras, já veste quantas vezes?
Eu, pelas minhas contas, penso que é a 44ª vez.
O que é que achas de teres uma avança? E vinhas...
Pronto, é melhor não falar nisso, é melhor não falar nisso, os dias correm. É melhor não falar nisso.
Olha, tu vens aqui com outro livro. É, dizer porque que... basicamente, tu tens uma grande produtividade, editas muitos livros, e a verdade é que os teus livros são interessantes, a tua conversa é bastante interessante, tu falas muito sobre comportamento. Acho que todos nós temos comportamentos e gostamos de percebê-los melhor. E tu, de certa forma, explicas muito bem isto. Uma coisa que eu sei que tu queres falar, reparem agora como é que se constrói logo bom ambiente, não é? Como é que se constrói, pessoas que estão a ouvir este programa, como é que se constrói bom ambiente no programa? Assim, desta forma, vamos falar um pouco de suicídio, não é? Uhum. Tu queres falar sobre suicídio. Porque isto é um assunto sério, não é? Mas porquê é que tu queres falar tanto de suicídio?
Porque há muita... Bem, antes de mais nada, boa tarde, não é?
Olá.
A todos. Eu estou um pouco constipado. E é constipado, não é Covid. Não é Covid, já fiz teste. É constipação só, e não se pega pela rádio. Uhum. Mas a questão do suicídio é uma questão de facto séria. Embora seja importante também desmistificar um bocadinho, porque há muito uma concepção errada da questão do suicídio a vários níveis. Se perguntares aos ouvintes, uhum, que é uma pergunta que eu faço aos meus alunos no início do ano, normalmente, os do mestrado, a nível mundial, acham que a taxa de suicídio nos últimos 20 anos, 2003, 2023, aumentou, manteve-se na mesma ou diminuiu?
As pessoas tendem a dizer que aumentou, aposto.
Esmagadora maioria das pessoas diz que aumentou. Por exemplo, uma pergunta feita nos Estados Unidos, é a mesma pergunta se há mais suicídios, neste caso, não é dos 20 anos, mas se há mais suicídios ou mais homicídios. Mais de 60% das pessoas diz que há mais homicídios do que suicídios. E se esta pergunta for feita numa altura qualquer de um daqueles tiroteios que eles têm habitualmente, uhum, é só para 80% e tal. E está errado.
Porque as pessoas têm uma tendência alarmista.
Não é só pela questão... Não, isso é explorado pelos mídia.
Uhum. Porque isso é... Por causa disso é que as pessoas ficam alarmistas.
Obviamente, mas o objetivo dos telejornais é assustar as pessoas. Eu acho que eles têm uma reunião todos os dias a pensar com o que é que vamos assustar as pessoas hoje, não é? Uhum. Porque isso é que capta audiências. Mas a questão tem a ver com o seguinte: por exemplo, nos Estados Unidos morre-se quase 3 vezes mais de suicídio do que de homicídio. Então porque é que as pessoas têm uma concepção tão errada? Porque do suicídio não se fala. E do homicídio fala-se. E se houver um tiroteio, obviamente há um circo mediático, não é? E curiosamente...
Atenção, importante, há uma lei... Uma lei ou um acordo em relação aos suicídios. E à sua notícia, por exemplo, em Portugal, nunca mais visto notícias de suicídios. Até porque depois pode haver aquele fenómeno de imitação.
Como é que é? De imitação. Sim, mas a questão do suicídio, por exemplo, a nível mundial, morre-se por suicídio, grosso modo, 800 mil pessoas a nível mundial. É mais alto do que o número de pessoas que se morre, em termos de taxa de mortalidade mundial, em guerra, que é 0,1%, ou de mesmo de homicídio, que é 0,9%. Portanto, nem as duas somadas chegam a 1,4%, mais ou menos, da taxa mundial de suicídio. Não obstante, o suicídio, não sei qual seria a resposta dos nossos ouvintes à pergunta, nos últimos 20 anos aumentou, baixou, manteve-se na mesma. Normalmente, a maior parte das pessoas, eu vejo pelos meus alunos, todos eles dizem que aumentou. Há uma ideia que aumentou. E não é verdade. Nos últimos 20 anos, o suicídio a nível mundial, com variações locais, mas em termos de taxa global, diminuiu 25%, o que é notável.
Bem, as pessoas também dizem isso, não só, lá está, pelo alarme social que os mídia e não só, as próprias pessoas, as redes sociais, enfim, tudo provoca. E temos que falar sobre o pessimismo também, que falas neste livro. De resto, deixem-me só dizer que o livro chama-se As Outras Razões, Como a Evolução Dá Sentido àquilo que fazemos. Vamos falar sobre comportamento. Queremos, como sempre, a ajuda de todos. O nosso convidado desta vez não trouxe um, trouxe dois livros para oferecer para as melhores opiniões, melhores intervenções deste programa. Esmerem-se por isso. O WhatsApp é o de sempre, ainda não mudamos e possivelmente não iremos mudar nunca. 960386272. Participem. Paulo Finuras é o nosso convidado de hoje. Bem-vindos. Enviem vídeos ou áudios através do WhatsApp da Prova Oral. Vamos falar sobre comportamento. Tu, de facto, neste livro falas muito sobre isso. Grandes perguntas, grandes interrogações. Estive a ler uma boa parte dele. Acho que se calhar começo pelo início. Rimos e sorrimos porquê, Paulo Finuras?
O sorriso é muito interessante. Não somos a única espécie que sorri, atenção.
Os bebés começam logo a sorrir, não é?
O sorriso tem um papel muito importante. Particularmente, especialmente nos primeiros encontros, não é? Porque basicamente o sorriso é uma sinalização de que não se é uma ameaça, não é? De disponibilidade, e portanto que não representa uma ameaça, e tem esse papel fundamentalmente. Mas o sorriso e o riso, e o riso é mais do que o simples sorriso, remete para a questão do humor, não é? E se tu fores ver nos stand-up comedy, ou qualquer programa, pensas em programas de humor, os shows de humor, e mais de 90% deles são com homens, não é? Raramente vês mulheres, poucas vezes vês mulheres a fazer humor.
Mas isso também acontece com a liderança.
Também acontece com a liderança.
Há mais líderes.
Está tudo encadeado. É como também há mais criminosos homens do que mulheres.
Mas cara, isso pode se inverter, inclusivamente a criminalidade.
Tenho muitas dúvidas.
Eu não tenho grandes dúvidas que existirão cada vez mais mulheres líderes. Mais...
Ah, isso é diferente. Pensava que eram criminosas.
Ah, isso não sei. Depois, sim. E outro dia, sim, é uma ideia muitas vezes repetida, aquela história de se o mundo fosse liderado por mulheres, com a certeza que metade das guerras já não existiam. Porque as mulheres vão pensar sempre nos filhos e não vão querer uma guerra logo à partida para... Porque sabem que os filhos depois vão para a guerra e não querem isso.
Bom, isso aí é geral. Normalmente os indivíduos que começam a guerra não são eles do corpo à bala, não é? Portanto, nem os filhos deles, normalmente. Sim. Portanto, é sempre mais fácil começarem uma guerra. Mas, atenção, historicamente houve muitas situações de guerra em que quem liderava os países eram mulheres.
Bem, portanto, sei. Mas estamos a falar de uma larga maioria.
Sim, mas a agressividade é claramente muito mais masculina do homem do que da mulher. E os conflitos e as guerras em particular... foram sempre normalmente por há sempre várias razões, mas normalmente pela questão dos recursos, é sempre a questão à cabeça, não é? Aumentar os recursos, as capacidades, e pela conquista do outro, porque os homens são naturalmente muito mais propensos à violência do que as mulheres.
Mas porquê?
Bem, desde logo, para já, porque têm mais 30 vezes mais testosterona que as mulheres, não é?
E a testosterona
é grandemente responsável também pela questão da agressividade. E de resto, isto não é só também na nossa espécie, mais uma vez. É que nós normalmente temos a incapacidade de perceber que nós somos uma espécie no meio de outras espécies. E há muitas coisas que são comuns. A própria liderança. A liderança não é um exclusivo dos seres humanos. Encontras a liderança em insetos, uma série de mamíferos, lutas pelo poder, não é? Por exemplo, os geatos, por exemplo, os gorilas, por exemplo, que são muito similares.
Os leões?
Sim, sim. São muito similares, embora os leões seja a leoa normalmente a líder, mas ele é pela questão do acasalamento. Aliás, a lógica do acasalamento é a questão fundamental nisto tudo.
Eu fiquei muito, muito decepcionado com os leões, quando soube a história dos leões. Há ali uma luta pela fêmea, não é? E depois há um dos leões que ganha. E todos os outros não têm direito a nada.
No caso dos leões não conheço especificamente, mas não admirava nada que fosse assim.
É mesmo assim, é muito triste.
Celeste, eu acredito perfeitamente em ti, não me surpreendo que seja assim, porque a luta pelo o acesso à possibilidade de acasalamento, ou seja, à possibilidade da reprodução, que é a questão-chave, uhum, não é? Em todas as espécies, é como é que se replicam geneticamente, dá-se sob as mais variadas formas, não é? Entre nós também se dá. Todos os homens, aliás, um capítulo do livro, o que é que os homens e os pavões têm em comum?
O que é que têm? As
exatamente a necessidade da exibição, não é? Da sinalização. Espera aí, das suas capacidades.
Mas as mulheres também têm.
Claro, porque, obviamente, também têm, é claro, mas a última escolha é feita por elas, não é por eles, não é? Certo?
Sim.
Claro, aliás, sabes
quem é que é mais
relação, sabes que há uma relação. Há vários estudos que mostram que há uma relação entre a venda de batons e a recessão económica.
Qual
é
o sentido?
Interessante. É curioso, não é? A ligação, não é? Aparentemente, não é? Por exemplo,
quando há recessão económica, vendem-se mais batons?
Quando há retração económica, vendem-se mais batons. Aliás, um dos negócios mais florescentes e melhor, temos sustentabilidade, é tudo o que tem a ver com a cosmética, particularmente a cosmética feminina, que é o que domina, não é?
Mas qual é a relação?
Eu vou-te explicar. Quando tu vês muitas gruas a olho nu, normalmente isso é aquilo que se chama um proxy de que a economia está a crescer. Há muita construção e a construção gera externalidades, não é? E, portanto, a economia normalmente está a expandir quando há muitas gruas e vêem-se a olho nu. É um sinal. Outro sinal, ao contrário, quando a economia está a encolher, é a venda de batons. E porquê? O que os estudos mostram é que nas situações mais difíceis economicamente, é muito mais importante para uma mulher tornar-se bonita e atrativa. O batom consegue isso de uma forma fácil e relativamente barata. Mas quase todos os cosméticos vendem-se mais, não é só o batom. O batom é aquele que é mais imediato e que se vê melhor, não é? E há medidas disso, há correlações disso. Quase todos os cosméticos de beleza vendem-se mais assim que a economia começa a contrair. É muito interessante. Pode ter a ver com o jogo sexual, não é? O jogo da seleção.
Então, e quem é que é mais infiel? A ideia generalizada é que os homens são mais inféis do que as mulheres. É mesmo assim?
É. Mas bastante mais. Os números são complicados, mas os mais fiáveis dizem-nos que, a nível das mulheres, atenção, vamos esclarecer conceitos para não haver aqui dúvida. Okay? Infidelidade é truca-truca fora da relação habitual. Okay? É sexo mesmo fora da
já
relação habitual.
Já não vi a expressão truca-truca lá.
É truca-truca. Para não dizer outra coisa, não é?
Okay.
Toda a gente percebe o que é o truca-truca. As mulheres não nem chegam a 20%. Os homens situam-se entre os 40% e os 49%. E curiosamente.
Da população
mais,
mundial? 40% a 49%?
Em geral, sim, na generalidade. 40% a 49%. E, em geral, mais a partir dos 50 anos.
Portanto, nesta altura, estarão casais no carro a ouvir este programa.
Sim.
E um dos dois está a perguntar: fazes parte deste,
exato,
destes 40% que estão a falar
legítima
na rádio? É uma pergunta legítima, não é?
Mas atenção.
Não, um em cada dois casais há um que está de facto a trair. É bom que o admita já.
Há
neste
mais probabilidades disso acontecer, não é? Mas não querendo estragar a tarde a ninguém. Agora, mas atenção, por exemplo, a questão da infidelidade com geração de filhos fora do casamento é muito baixa. É muito baixa que não é geração. Atenção, eu não estou a dizer isto corretamente. Corretamente é indivíduos que educam filhos, investem recursos nos seus filhos, mas não são seus. Em que a mulher teve o filho, fez com outro homem, e o marido pensa que o filho é dele e investe como se fosse dele e estabelece laços emocionais.
Aí é quem cria.
Não, mas é muito baixinho, é muito baixo. Mesmo estudos que recuam até 300, 400 anos, não chega a 3%, é abaixo de 3%, essa taxa. Portanto, é bastante baixo. Mas cá está, uma coisa é a infidelidade em si,
o tal truca-truca, outra coisa é ter filhos, é educar filhos que não são seus, não é?
Deixa-me só dizer que o nosso convidado de amanhã, para o caso disto acabar mal, este programa, e sobretudo as pessoas que o estão a ouvir, é um advogado que pode ser necessário e é dos bons.
Rui Patrício escreveu um livro sobre a leveza do processo penal.
Patrício!
Mas calma, não é esse Rui Patrício. Rui Patrício é um prestigiado advogado.
Não vamos ser hipócritas, que as pessoas não são tontas. É evidente que a popularidade pode atrair clientela.
Diz que há preguiçosos e incompetentes na justiça.
Mas assim, numa rajada de 5 segundos, dizia-lhe pelo menos 30 ou 40, me estou a lembrar, mas não vou cometer essa indelicadeza.
Revela que o segredo de justiça é hipócrita.
Posso dizer porquê, não é nenhum segredo.
Esta terça-feira, justiça será feita com Rui Patrício. Às 19h, na Antena 3.
Então, justiça. Podemos falar sobre justiça? Até porque ia-te fazer uma pergunta que tem a ver, no fundo, como começamos o programa, que é porque é que nós somos tão pessimistas? Nós, todos no mundo, não é só em Portugal. Não sei se
é mais fácil.
É mais fácil ser pessimista.
É mais fácil ser pessimista, claro. E se as coisas correrem bem, é melhor do que ser otimista e as coisas correrem mal, não é? É um mecanismo defensivo, eu acredito que seja um mecanismo defensivo. Há muito falso pessimismo também, não é? O pessimismo, depois que esconde aquela secreta esperança, mas de facto, se tu fores pessimista, as coisas correrem bem, é ótimo. Se fores pessimista, as coisas correrem mal, sentes-te muito mais derrotado, não é?
Lembro-me disso porque quando se fala em justiça, à partida as pessoas dizem que a justiça falha, que a justiça em Portugal é incompetente, que é demorada.
Mas isso são outras questões, não é? Ou não tem a ver com o pessimismo, quer dizer, falha mesmo, não é? Não é aceitável um país ter tribunais com processos. Outro dia ouvi uma notícia dos tribunais comerciais, acho que é assim o nome. Havia uma média de 15 anos de espera, ou 10 anos, ou acho que é completamente absurdo, não é? Não, isso é absurdo e é dissuasor de investimento estrangeiro, não é?
Portanto, não é pessimismo, é realidade.
Bem, e não, quer dizer, e é mesmo burrice, porque sabe-se o que é que está mal e não se muda, não é? Portanto. Basicamente.
Porquê que há esta ligação tu entre a sociologia e a biologia?
Esta ligação já vem de alguns anos atrás e vem de uma ideia que eu tenho e já escrevi sobre isso. E a ideia resume-se nisto. Eu penso que as ciências sociais, em geral, não é só sociologia, economia, antropologia, a própria psicologia, mas sobretudo estas e a ciência política, no final do século passado, final quer dizer, a partir da segunda metade do século passado, quando se começaram a desenvolver essas ciências, elas divergiram das ciências da vida. Divergiram no sentido em que resolveram não apoiar-se no conhecimento produzido anteriormente. Pelas ciências da vida, obviamente. Portanto, há uma ideia implícita em muitos de nós que a cultura e a tecnologia por via da cultura nos libertou da natureza. Não é? Nós somos animais, mas não aceitamos que somos animais. Não é? Que continuamos a ser animais independentemente de sermos racionais. Aliás, o ser animal racional dá para uma violência inaudita, não é? Que a violência proativa resulta da nossa racionalidade, essencialmente.
Como assim? Desculpa.
Porque o único animal capaz de planear, organizar, coordenar e executar violência em larga escala somos nós, não é? Os outros animais têm uma violência, uma agressividade mais reativa, não é? Nós temos uma capacidade reativa, até menor que a dos chimpanzés, por exemplo. Mas muito mais proativa, devido à nossa racionalidade e à capacidade de pensar e de organizar. Mas voltando à questão, se reparares bem, por exemplo, a física apoia-se na matemática e desenvolveu-se. A química apoia-se na física. A biologia apoia-se na química. Todas elas foram encapsulando o nível anterior, não se resumindo a ele. Não é? Mas tens que saber alguma matemática para saber física, alguma física para perceber química, alguma química para perceber a biologia, pelo menos certas áreas da biologia. As ciências sociais provavelmente teriam mais a ganhar se tivessem apoiado em quem? Na mesma lógica de integração vertical, se tivessem apoiado na biologia. Não se resumindo, obviamente, à biologia. Eu não entronizo a biologia. O que eu digo é que há uma componente biológica do nosso comportamento que continuamos a negá-la como se ela não existisse, quando na verdade tudo gira em torno disso, da nossa biologia, da biologia da espécie, não é? Que é a reprodução. E todo o jogo, dia-a-dia, como dizia um autor, o homem só tem duas posições, ou está a reproduzir-se ou está-se a preparar para, não é? E, na verdade, isto pode-se alargar a todas as pessoas. Tudo o resto é o entretanto entre uma coisa e outra, basicamente. Portanto, eu acho que falta este apoio, esta base das ciências da vida que deve integrar verticalmente com as ciências sociais. É apenas um ângulo de análise, é claro. Mas
se tu reparares bem, a maior parte das ciências sociais hoje em dia não têm nenhuma integração. Cada uma não falam umas com as outras sequer. Uhum. Antropologia, a economia, a ciência política raramente falam umas com as outras, não é? Porque não têm uma integração, um paradigma que as liga todas.
O comportamento dos homens é, portanto, totalmente diferente do das mulheres. Em que é que se distinguem
absolutamente? É igual em muitas coisas.
Era aí que eu ia chegar. Onde é que achas que é mais evidente a sua diferença e onde é que achas que se percebe que há mais dados comuns?
Boa questão.
Estou aqui para outra coisa, não é?
Boa questão. Mais diferenças desde logo na luta pelo estatuto, pelo status, não é? Pelo prestígio.
Quem é que luta mais? O homem.
O homem, muito mais.
A ideia que eu tenho é que o trabalho é mais importante para o homem.
Não é pelo trabalho em si, é pelo que ele permite alcançar. Nomeadamente as posições de poder e de prestígio e de estatuto, porque é o chamado os 3 S, que é sexo, status e salário, não é? As posições de poder dão mais possibilidades para mais sexo e os homens precisam mais do sexo que as mulheres.
Porquê?
Precisam mais não é no sentido da necessidade física. Precisam mais no sentido que em termos reprodutivos, não é? O homem tem mais a ganhar do que a mulher. Se um homem fizer sexo, isso está aí no livro de estatísticas, não é?
Tem mais a ganhar porque se reproduz mais?
Não.
Tem um filho é caríssimo.
Reduz mais. É a incerteza da sua descendência, não é? Há aí um gráfico, inclusive, no livro, agora não consigo localizar, mas gostava de dar os números aos nossos leitores. Por exemplo, para termos uma ideia porque é que é mais importante o sexo para o homem. Está aqui. Por exemplo, um homem pode engravidar 9 mulheres todos os dias durante 9 meses. Em tese, pode fazê-lo.
9 vezes?
Sim. Sim. Pode engravidar 9 mulheres todos os dias durante 9 meses. Isto é um exemplo.
Mas é muito raro um homem conseguir fazer isso, não é?
Sim, mas estamos a ver em termos de porquê é que é mais importante para os homens do que para as mulheres. Isto significa 2.430 gravidezes potenciais. A mulher só pode ficar grávida uma única vez durante os mesmos 9 meses. Certo? Ou seja, mesmo que faça sexo com 9 homens, durante todos os dias, durante 9 meses. Diz quem tem a ganhar mais com a questão da reprodução. Neste sentido, não é que o homem cada vez faça sexo seja para ter filhos, mas o que parece acontecer é que, enquanto a mulher não tem a chamada incerteza genética da paternidade ou da maternidade, nunca nenhuma mulher disse este filho, não sei se filho é meu, quando acaba de nascer, não é? Os homens já não estão na mesma posição. A incerteza genética do parentesco ou da paternidade é sempre uma dúvida que assalta os homens.
Ora, então, mas espera. Ok, sim, mas conclui, desculpa.
Não, por exemplo, isto é curioso porque há alguns trabalhos que mostram que os avós maternos, quando estão com a filha e o neto e o marido da filha, são normalmente os primeiros a destacar que o filho, qualquer que ele seja, rapaz ou rapariga, qualquer que seja o sexo da criança, é mais parecido com o pai. Tem os olhos do pai. Ah, tem a testa do pai. Tem sempre logo qualquer coisa do pai, que é para acalmar o pai, não é? Vê-se logo que é teu, não te preocupes, não é? Aliás, há um ditado muito chique, não é? Que é o filhos da minha filha, meus netos são. Filhos do meu filho, serão ou não. E sabes que há várias tribos em África, e não só isto aconteceu noutras situações, em que a passagem do património e da riqueza vai sempre para os filhos da filha e não para os filhos do filho. E ninguém estudou sociologia lá na minha economia.
Preciso do teu livro, que se chama As Outras Razões, Como a Evolução Dá Sentido àquilo que Fazemos. É o livro novo de Paulo Finiuras, nosso convidado de hoje, e que é já um monstro deste programa.
Monstros do Ano.
E se pudessem meter um bocadinho de som, sabes o que é que eles estão a dizer? A guerra que vá para o caralho.
A cerimónia de todos os monstros se reúnem já tem data marcada.
E só não vai aproveitar quem for muito burro.
Um ano fortíssimo.
We just, seu papo, tu seu papo, three seu papo.
19 de Fevereiro, domingo, 17 horas, Cinema São Jorge, Lisboa.
E salta caraca, salta caraca, salta caraca, salta caraca.
Eu quero ver a vossa força.
Mas na minha equipa, para os adeptos do Fenomato, não há patinhos feios.
Apoio.
Há patinhos todos bonitos.
Antena 3.
Monstros e monstras, sobretudo monstras deste programa, liguem o WhatsApp da Provaral 960386272. Deixem uma mensagem sobre comportamento. O que é isto? Como é que isto ia dar outra vez? Bom, há pouco tu disseste quais eram as diferenças, mas não disseste o que
é.
A igualdade, sim.
Bom, as diferenças há também muitas mais, não é? Os homens têm muito mais necessidade de mostrar que são engraçados e que fazem humor, é por isso é que eles fazem humor, porque o humor é um indicador de inteligência, sempre foi. Não
é? Mas é sempre para conquistar.
Sempre. O homem sempre gosta que a mulher ache piada, que tenha humor no sentido de gostar do humor que ele faz. Ele gosta dele ser ele fazer humor, porque está sempre a sinalizar recursos. Mas voltando à questão do.
É por isso que eu faço este programa também.
Do que é que somos iguais?
Sim.
Por exemplo, em termos da inteligência. Os estudos mostram que não há nenhuma diferença em termos de chamado QI, homens e mulheres.
Vêm umas?
Tem umas, tem, porque há diferença na distribuição, nas curvas de distribuição dos quocientes de inteligência na população masculina e feminina, entre homens e mulheres, neste sentido.
De onde é que metes?
Não sou eu, os estudos estão todos publicados e estão sinalizados na bibliografia. Por exemplo, de certa forma até favorece mais as mulheres. Porque o que os estudos mostram é que a distribuição do QI na população feminina está mais concentrado perto da tendência central. Não é? Não há grandes divergências. Nos homens, não. Há mais homens com um QI mais alto, okay? Mas também há mais homens com um QI mais baixo. Portanto, há mais homens muito inteligentes, mas também há mais homens muito burros, basicamente. E portanto isto é uma questão basicamente estatística também, não é?
Felizmente não temos ouvintes burros, todos os nossos ouvintes são extraordinariamente inteligentes, ouvintes do sexo masculino e também ouvintes do sexo feminino, por isso é que participam neste programa. São os mais inteligentes sempre que participam. Ora, vamos ouvir aqui alguns deles. Rui de Carvalho diz que nasceu como? Espera aí, é o que ele diz.
Estou convidado, em primeiro lugar, é só para dizer que estou solidário com o convidado, também estou constipado, sem Covid. Relativamente ao tema de hoje, eu não sei se enquadra no mesmo âmbito ou não, mas eu também me sinto de algum modo desenquadrado com a realidade em que vivo. Quando falo disto, quero dizer que sinto que vivo num mundo em que não há palavra. Nós queremos comprar um carro, ninguém se compromete com nada do que realmente diz. Quer-se comprar ou adquirir serviços de telemóvel e de televisão, internet, ninguém cumpre com o que diz. E depois não assumem o que disseram. Se quer comprar, seja o que for, há sempre um problema, nunca ninguém cumpre com aquilo que realmente se comprometeu. E por esse motivo, de vez em quando, para não dizer muito de vez em quando, sinto-me desenquadrado com este mundo e que, de alguma forma, devia ter nascido noutra época em que, relativamente a este assunto, as coisas fossem diferentes. Bom, obrigado e boa noite.
Boa intervenção esta do Rui de Carvalho, mas o Ivo Ferreira tem outra pergunta.
Olá, Provaral. Estava aqui a ouvir a vossa conversa sobre as grandes estatísticas deste mundo. Estão dois homens aí no estúdio. A que grupo é que vocês pertencem, hã? Digam lá.
Eu pertenço ao grupo dos não traidores.
Não sei o que é que ele está a perguntar.
Deve ser essa.
Da fidelidade ou da infidelidade.
Sim.
Os homens mentem quatro vezes mais que as mulheres, portanto.
É verdade.
Três a quatro vezes mais.
Tomás Gata diz isto.
Boa noite, aqui fala o Tomás. Sinceramente, eu acho que, na minha opinião, eu vejo isto de uma forma. Eu acho que é pouco provável de se prever um suicídio ou não, não é? Se bem que eu acho que nós tiramos estas conclusões devido às notícias que recebemos. Eu acho que no dia a dia é muito pouco provável de se conhecer alguém que se suicidou. Eu, pelo menos na minha vida, não conheço ninguém que se tenha suicidado. Agora,
eu conheço.
Isto deve-se tudo, sem dúvida, ao telejornal. Tal como diziam na América, quando há um tiroteio fala-se tudo, mas quando há um suicídio não se sabe nada. Tem tudo a ver com as redes sociais, sem dúvida. Eu acho que isso tem um grande impacto.
Curiosamente, este tema do suicídio fez com que muitos ouvintes participassem. A Mónica é uma delas. Primeira participação feminina. Olhem o exemplo. Monstras.
Olá, para Varal. Tenho uma curiosidade acerca do suicídio, que tem mais a ver com as pessoas que estão à volta, seja familiares e amigos. Qual é que é o impacto que que tem haver um suicídio, por exemplo, numa família ou entre um grupo de amigos. Não sei se, por exemplo, essas pessoas têm mais probabilidade de suicidar também. Que sentimento é que fica? Não sei. Pronto, gostaria de ouvir um bocadinho falar sobre isto. Obrigada.
Sim, e já vais regressar ao suicídio, até porque a próxima mensagem também é sobre esta temática.
Olá, boa tarde. Eu sou o António, do Olá. Porto. Boa tarde, Albi. Boa tarde ao convidado. E há pouco estavam a falar de suicídio. Que as pessoas não tinham noção do que era a percentagem de suicídio a nível mundial. Eu falo para mim, fui uma pessoa que tentou o suicídio. Felizmente estou por cá. Mas gostaria de deixar uma pergunta ao convidado. Porquê é que o suicídio ainda é tão tabu e temos medo de falar dele? Obrigado, boa noite.
E obrigado pela tua participação, pela coragem, António. Os ouvintes a falarem aqui muito do suicídio.
Sim,
esta pergunta é boa, António.
Sim, sim, há zonas do suicídio que foram abordadas que eu não quero tocar porque não tenho competência para isso. Do ponto de vista, mas há aqui uma questão muito interessante que foi levantada logo. Eu estou a abordar isto numa perspectiva macro, em termos da taxa do... O suicídio é um ato, por definição, é um ato intencional e consciente que visa a auto-extinção de uma forma consciente, não é? E é muito curioso, porque é um dos grandes puzzles evolutivos, como há outros, caso a homossexualidade. O suicídio é um deles, porque o suicídio contraria, em princípio, aquela ideia do sobreviver e reproduzir-se, um princípio darwiniano. Mas na verdade, quando e tem sido uma intriga enorme já desde Durkheim. Durkheim foi o primeiro grande sociólogo a estudar o suicídio. Uma das coisas que ele descobriu foi, por exemplo, e comprovou-se agora no Covid, e ele referia que curiosamente as taxas de suicídio eram mais estáveis do que qualquer outras taxas de mortes por causa, o que é estranho, porque se o suicídio é um ato puramente individual, as taxas deviam variar imenso. E pelo menos não parece ser bem assim. Parece que há como se cada sociedade fornecesse um contingente de suicidas. Mas a questão do...
Ouvintes da Provaral, não suicidem, precisamos de vocês.
Não,
mas não
suicidem até para ouvir o programa, não é?
Claro, e para participar.
Mas há uma tese, há uma tese de um psicólogo inglês, o professor Clifford Soper, que aliás acho que está bastante tempo cá em Portugal. A tese dele é muito interessante. O que ele vem dizer e pode ajudar a resolver este puzzle evolutivo do mistério do suicídio, e segundo ele, eu tendo a concordar, o suicídio pode ser um subproduto de duas capacidades extraordinárias que nós temos. Uma, que é a aversão à dor, não é? E portanto que nos faz fugir da dor e evitar a dor, uma questão de ameaça à integridade e à sobrevivência. E outra, além da aversão à dor, é, no fundo, a sofisticação cognitiva do nosso cérebro. Ou seja, a capacidade de termos consciência e sabermos que, por exemplo, podemos simplesmente eliminar a dor matando-nos. Aliás, uma das questões que se coloca é porque é que não há mais pessoas a suicidar-se, curiosamente. Não é? E não há porque há linhas defensivas. Sim. Estás a ver os guarda-redes no futebol. Nós temos uma série de guarda-redes na cabeça. São a primeira, há duas grandes linhas defensivas e há uma primeira, uma delas ligada com a questão do tabu, do próprio tabu do suicídio, não é? Do não falar disso, que funcionam como preventivos do suicídio. Mas ele pode ser um efeito, um subproduto de duas capacidades positivas, curiosamente, não é? A natureza é complexa. Ainda assim, por exemplo, no caso dos jovens, que é o que choca sempre imenso, às vezes as notícias também são muito manipuladas e não explicam as coisas como deve ser. Há uns tempos, eu já vi isto mais que uma vez, a notícia de que a segunda causa de morte dos jovens entre os 18 e os 24 anos, por exemplo, era o suicídio. Uma notícia alarmista, cá está o alarmismo. Na verdade, analisando aquilo de uma forma minimamente séria, percebe-se que aqui isto é um título perfeitamente alarmista, porque na verdade o que está a ser dito, de certa forma, e entre aspas, é normal. E as pessoas podem ficar chocadas com o que eu estou a dizer, mas eu vou explicar o que é normal, entre aspas. A primeira causa de morte dos jovens são os acidentes. Obviamente que a segunda causa de morte dos jovens, qual é que poderia ser se não fossem acidentes? Em princípio não serão doenças, porque entre os 18 e os 24 anos não é suposto morrer por doença.
Portanto, suicídio.
Claro, claro. Isto é mais uma forma como se manipula a questão. Mas esta ideia que o suicídio pode ser um subproduto, um efeito disfuncional, duas capacidades altamente funcionais, que é a aversão à dor e a sofisticação cerebral, ou seja, a questão de dor-cérebro, pode explicar este subproduto e fazer com que as pessoas, algumas, passam as cercas todas, os guarda-redes todos, e acabam por intencionalmente e deliberadamente matar-se.
Espera aí, tu disseste guarda-redes?
Sim, estas cercas são mecanismos defensivos. Por exemplo, a questão do estar errado, a pessoa matar-se. Por exemplo, isto é um guarda-redes, estás a ver?
Não, é que guarda-redes...
A família é outro guarda-redes.
Isso faz-me lembrar... O programa da manhã.
Rui Patrício escreveu um livro sobre a leveza do processo penal.
Patrício! Perdeu!
Mas calma, não é esse Rui Patrício. Rui Patrício é um prestigiado advogado.
Não vamos ser hipócritas, que as pessoas não são tontas. É evidente que a popularidade pode atrair clientela.
Diz que há preguiçosos e incompetentes na justiça.
Mas assim, numa rajada de 5 segundos, dizia-lhe pelo menos 30 ou 40, vou-me estou a lembrar, mas não vou cometer essa indelicadeza.
Revela que o segredo de justiça é hipócrita.
Posso dizer porquê, não é nenhum segredo.
Esta terça-feira, Justiça Será Feita, com Rui Patrício, às 19h, na Antena 3.
O nosso convidado chama-se Paulo Finuras, é um amor de pessoa e tem um livro que se chama As Outras Razões, como a evolução dá sentido àquilo que fazemos. Depois de ler este livro, diz na capa, poderá passar a olhar para si próprio e para o mundo de outra forma. Hã? Promessa. Tá, isto é o quê? Isto tem a ver com o quê?
É a altura, a questão da altura.
Da altura?
Entre os homens, particularmente.
Também queria falar contigo sobre confiança, mas vamos à altura. A altura dá confiança.
É verdade, também dá.
Eu gostava de ser mais alto.
Os indivíduos mais altos... Os indivíduos mais... Sabes que a maior parte dos assassinos nos Estados Unidos, os indivíduos são mais baixos que a média. Estive hoje a ler um artigo sobre isso. É curioso.
São.
E há um fenómeno que os politólogos chamam da altura presidencial. Mais de 60% dos casos, ou mais de 100 anos de eleições, por exemplo, em vários países, o candidato mais alto ganha sistematicamente. É porque há uma questão muito interessante. Fez-se uma experiência em Inglaterra, em que o indivíduo foi a uma universidade muito famosa, entrou em três turmas, e foi apresentado de forma diferente às turmas. Numa foi apresentado como um colega, que ia apresentar um projeto. Noutra foi apresentado como um promotor de projetos de ligação da universidade com empresas. E na terceira foi apresentado como um professor associado, já sénior. Peço desculpa.
Não faz mal.
O que é curioso,
sim,
que sempre perguntava aos alunos qual era a altura do indivíduo depois de ele ter falado.
Você será, Paulo?
Hã?
Estás a chorar?
Está-me a fazer impressão.
Eu?
Não és tu. É aqui a luz. Mas estava-te a dizer: sempre perguntavam a altura aos estudantes.
Sim,
qual é a altura do indivíduo que acabou de falar? Cada vez que o indivíduo era. Quando ele era visto como um estudante, tinha uma altura. Quando era visto como promotor de projetos importantes de investigação, era mais alto. E quando era visto como professor associado sénior, era ainda mais alto. Quer dizer, ao estatuto é acompanhado pelo aumento da própria altura, não é? E a importância de ser alto, em particular nos homens, é mais importante.
Por exemplo, há muitas mulheres altas que se recusam a namorar com homens baixos.
E há experiências interessantíssimas. Um grupo de mulheres, por exemplo, com quatro homens, em que um deles tem 1,60m, por exemplo.
Mas isso já não acontece ao contrário.
Não.
Homens a recusarem.
Os homens são menos esquisitos em tudo, praticamente, não é? Portanto, as mulheres são muito mais esquisitas, digamos assim, e têm boas razões para ser.
Mas porquê que estas mulheres não querem homens mais baixos?
Porque isto tem a ver com uma coisa que se chamou acasalamento seletivo. E é difícil explicar aqui em muito pouco tempo. A altura nos homens, em média, é um proxy para a inteligência. Quer dizer, em geral e em média, os homens mais altos tendem a ser mais inteligentes.
Porque
tendem a ter um QI mais alto. Não quer dizer, obviamente, todos os homens altos sejam, tenham um QI alto e os homens baixos não tenham. Até se fores ver os prémios Nobel, por exemplo, encontras deles muitos indivíduos baixos. A questão é que se tu pegares em 1000 indivíduos ao acaso e aplicasses testes de QI, ias verificar que à medida que a altura aumentava, tendencialmente os resultados também aumentavam. E, portanto, se o homem é mais inteligente, tem mais possibilidades, mais recursos. Mais recursos significa um melhor companheiro para acasalamento e reprodução, como é óbvio, não é? Aliás, os estudos mostram isso. Os indivíduos mais altos ganham mais, têm melhores empregos, têm um conjunto de vantagens, de facto, de ser alto. Né? Às vezes sai o tiro pela culatra, mas, de facto, tendencialmente tem a ver com isso. E aí, pois, a ideia do grande homem, não é? O guerreiro, o homem guerreiro, não é? A formidabilidade associada ao físico do indivíduo já é uma coisa antiga, não é? Do indivíduo que protegia, não é? Que cuidava, não é? O grande homem, the big man.
Big man. E a confiança?
A confiança é um assunto apaixonante e fascinante. Fascinante. Tem um impacto económico na vida das pessoas e das sociedades absolutamente brutal. Quanto mais confiante é uma sociedade, melhores resultados económicos tem. Essa é uma das razões pelas quais nós não temos tão bons resultados económicos. A confiança social em Portugal é baixa. E é baixa porquê? Porque a confiança em termos macro, estou a falar em termos nacionais, macro, é diretamente tributária da igualdade ou da desigualdade. Quer dizer, quanto mais desigualdade, mais desconfiança. Quanto mais igualdade, mais confiança. E isto tem a ver com um mecanismo adaptativo muito antigo. A ideia de que se alguém é mais igual a mim, seja sob que forma for, pode estar de alguma forma relacionado comigo e pode ser um amigo, um aliado. A homofilia, não é? Tudo o que é parecido connosco gera atração. Não é? Confiamos mais naqueles que são parecidos connosco. Olha, os estudos todos mostram isso, eu tenho isso publicado. Estudos sobre internacionalidades, quem é que confia mais, não é? Todos os indivíduos confiam mais na sua própria nacionalidade, indivíduos do seu país, do que de outros países. Não é? Portanto, isto é um universal humano.
Há uma espécie de corporativismo.
É, nacional, digamos assim. Agora, a questão da confiança é um impacto brutal, porque se tu consegues aumentar a confiança, a relação de confiança, ou seja, se consegues aumentar a previsibilidade do outro, porque essa questão é que é crucial, é mais confiável quem é mais previsível, o que significa que é mais transparente, que eu conheço melhor, etc. Conheço as intenções, que é a questão da intencionalidade. Se tu aumentas a previsibilidade, tu baixas a necessidade de controle. E se baixas a necessidade de controle, baixas o custo da transação, de qualquer coisa. Se tu aumentas a desconfiança, aumentas a necessidade de controle. E se aumentas a necessidade de controle, reduz a velocidade, aumentas o custo. Agora vê isto, de uma forma geral, os rituais estúpidos, burocráticos que temos, que são de ilusão do controle, que existem, o quanto atrasam este país, os custos da não confiança, o imposto da baixa confiança, todos os dias pagamos neste país. Porque o princípio que prevalece é o princípio da desconfiança implícita. O Estado tem essa relação com o cidadão, sempre teve, não é? Até prova em contrário, o cidadão quer enganar o Estado, não é? E o cidadão também olha para o Estado assim, até prova em contrário, o Estado quer me enganar, não é? Mas esta desconfiança implícita tem custos brutais a todos os níveis.
Essa é uma das razões para muitas empresas não serem tão produtivas como à partida poderiam ser?
Sim. As chamadas culturas de baixa confiança, ou seja, onde há pouca transparência, as pessoas comunicam mal, têm pouca capacidade de perceber a intenção dos outros, que a questão da intenção aqui é fundamental. Porquê? Porque numa relação a dois, ou numa equipa, a questão da intencionalidade do outro é crucial para eu perceber se posso ou não confiar. Eu tenho que saber quais são as suas intenções em relação a mim. Certo? Eu, para saber quais são as suas intenções em relação a mim, tu tens que, de alguma forma, sinalizar quais são.
As minhas são puras e castas.
Bom, mas estás a ver a ideia? Já com as máquinas é diferente. Quando vais ao multibanco, não tens que confiar na máquina. Tens de ter segurança na máquina. Porque a máquina não tem intenções. Não é? Tu não vais a pensar se a máquina vai-te ficar com o cartão ou não, se está mal disposta, não é? Com as pessoas é mais complexo. Tens que inferir a intenção do outro. E consegues inferir quanto mais explícita for a intenção do outro em relação a ti. Não é? E isto depois tem um impacto enorme na liderança, então é crucial. Aliás, a primeira, eu já te disse isso no outro programa, a primeira qualidade mais procurada na liderança em todas as culturas, em todas literalmente, é a confiabilidade, é a confiança que se tem ou não no líder, mais do que a própria inteligência. A inteligência é logo a seguir, é a segunda, como é óbvio, né? Não se vai seguir alguém que é burro, mas também não vai seguir alguém que não confias, por muito inteligente que seja. Porque pode ser altamente inteligente a fazer uma coisa, mas pode te matar durante a noite, não é? Portanto, não serve muito a inteligência. Então, tu queres, em primeiro lugar, a questão da confiança. Então, isso é crucial.
Confias em mim, Paulo?
Para quê? Tenho sempre de saber para quê.
Sei lá, agora num programa.
Ah, claro, por isso é que estou aqui. Uhum. Quando as pessoas falam confiança, retira confiança para quê, não é?
Comprarias o meu carro em segunda mão?
Tenho algumas dúvidas. Tenho algumas dúvidas.
Doeu agora.
És uma boa pessoa, mas tenho algumas dúvidas.
Sabes que essa é uma pergunta
que eu não gosto de conduzir, não é?
Portanto... Sabes que essa é uma pergunta que se faz muitas vezes, não é?
Para... Tu não andas de mota?
Ando.
Ah. Ah, também não, não comprava, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira.
O meu carro tem mais de 20 anos, portanto.
O meu último que vendi tinha quase 20 anos também, não é?
Pois, igualmente. Deixa-me aqui colocar duas ou três perguntas, já aqui muitos ouvidos que querem falar outra vez de suicídio, não me está a apetecer nada. Deixa para o final. Pedro Benedito diz que é o mais inteligente.
Olá, prova oral, boa noite, Alvin, boa noite ao convidado. Devo informar-vos que estão a ouvir a voz da pessoa com o maior QI.
Uhum, parece.
Deste programa de hoje.
Sem dúvida.
Era só isto. Obrigado.
Sem dúvida.
Eu acreditei. Parabéns.
Também.
Sim, já agora deixem-me só dizer que o Ricardo Escada faz esta pergunta.
Olá, Alvin Zofsky. Olá, convidado. Uhum. Alvin, podes perguntar ou pergunto ao teu convidado o que é que ele tem a dizer relativamente a isto? Deus. Pá, estou a gostar muito de ouvir o teu convidado e quando se fala em Deus, o que é para ele Deus?
Bom, vamos lá ver, melhor se calhar fazer uma declaração de princípio, não é? Eu sou ateu, não é? Portanto, fazer uma declaração de princípio. Não obstante, compreendo perfeitamente a ideia de Deus, não é? A ideia que existe. Percebo perfeitamente e, aliás, é provável que, em termos adaptativos, a própria religião e as práticas religiosas e a adoração a Deus, ou vários deuses, depende, tenha exercido um papel importante de coesão social nas comunidades.
Aliás, tu falas sobre isso no teu livro, sobre os rituais.
Exatamente. Os rituais, por exemplo, são um dos exemplos. Agora, basicamente é isso. Do ponto de vista pessoal, eu sou ateu, e acho que toda a gente percebe o que é isso, e portanto eu também peço que respeitem isso como eu respeito a crença dos outros. Já quando falamos da Igreja, é uma coisa diferente, porque aí já saltamos para o campo da política, não é? Porque a Igreja é política. Ponto. De qualquer forma, é uma pergunta muito pertinente, e ainda bem que a colocou. E repara, o que eu posso dizer do que é Deus para mim pode ser completamente diferente do que é Deus para o Fernando, ou que é Deus para qualquer outra pessoa, não?
Também sou ateu.
Mas
compreendo a fé das pessoas.
Não, mas eu percebo a ideia. Aliás, até havia um filósofo, Descartes, que dizia que mais valia acreditar em Deus do que não acreditar. Era preferível. Tinha a ver com o chamado erro tipo 1 e erro tipo 2, que é o falso positivo e o falso negativo.
Às vezes fico com pena de não acreditar. Gostava.
Se calhar é bastante confortante, não é? Provavelmente também penso nisso. O Vicente Mendes abandonado, não é?
Sim.
Mas o Descartes dizia isso porque ele dizia assim: mais vale cometer o erro tipo 1, que é o falso positivo, se não houver, não há problema nenhum, do que o falso negativo, que é ele há e nós pensamos que não existe, não é? E portanto, pelo simples não, just in case, mais vale acreditar do que não acreditar. Mas eu respeito isso perfeitamente, compreendo perfeitamente a fé. Cá está, a fé é uma forma de confiança. É uma convicção, uma forma de confiança que tem uma particularidade muito interessante. É porque é uma forma de confiança imune à prova. Não precisa de prova. Enquanto a confiança racional, inteligente, baseia-se em provas, não é? Eu confio porque tenho provas que devo confiar, que devo acreditar. Há uma forma de crença que está imune à prova, não é? Portanto, não precisa de provas. Por isso é que não vale a pena ter discussões com quem acredita, seja, tenha uma fé religiosa qualquer, porque está imune à prova.
De duas perguntas muito, muito rápidas. Porquê que o vício dos telemóveis não é bem o que parece?
Essa é curiosa, porque eu acho, contrariamente ao que muitas pessoas pensam, mas eu não estou certo sobre isto, é uma especulação minha apenas, eu acho que esconde uma enorme hiper sociabilidade humana. Porque se tu reparares, contrário que algumas pessoas pensam, que o indivíduo tende a isolar-se, agarrar-se ao telemóvel e isolar-se, mas na verdade ele está-se a isolar por um lado, mas está-se a ligar por outro. E o telemóvel permite uma coisa que corresponde a uma necessidade, que é de estar em contacto, estar em ligação. Seja com quem for, não é? Isto, estás constantemente com essa possibilidade. Eu acho que tem a ver mais com a hipersociabilidade humana. Nós somos animais hipersociais. E acho que a adesão tão grande às redes e aos telemóveis é exatamente porque responde a essa hipersociabilidade. É paradoxal, porque não é contraintuitivo, digamos assim.
Então, e a importância da ansiedade Aliás, a ansiedade e a importância da luta pelo status na sociedade, que as redes sociais também promovem. Né?
Voltamos sempre à mesma questão, não é? Melhores posições de estatuto social,
mais sexo,
geram mais diferenças, geram vantagens. Muitas vezes a questão é que as vantagens não são imediatas, são mais mediatas. São mais indiferido, não é? Nunca ouviste dizer que o importante não é ser ministro ou secretário de Estado. O importante e o bom é ser ex-ministro ou ex-secretário de Estado. Aí é que está o ganho. Há estudos sobre isto, mostram bem o ganho exponencial depois de passarem para essas posições. Se tu tens um estatuto social que gera maior diferença, tens mais benefícios sempre, de todo o tipo. Uns são logo, outros vêm ao longo. São uma aposta a longo prazo.
Paulo, numa altura em que se fala tanto de politicamente correto, apetece-me perguntar-te de onde é que vem a moralidade? E como é que esta é interiorizada e regulada?
A moralidade é um conceito, enfim, tem várias definições. Eu abordo aí a questão da moralidade em termos das fundações. Quais são as fundações morais, não é? E a moralidade tem um efeito de cola muito importante nas comunidades. Simplesmente eu exploro aí no artigo a questão da interiorização da moralidade de uma qualquer forma de certo ou errado, bom ou mau, de acordo com os valores mais individualistas ou coletivistas das sociedades. E aí uso um determinado modelo com que eu trabalho, um modelo específico, com dimensões. O que parece acontecer é que as chamadas sociedades com valores mais individualistas, as pessoas são mais afetadas pela questão da culpa, sentirem-se culpadas, aversão à culpa. Nas sociedades com valores mais coletivistas, há uma maior aversão à vergonha e não à culpa, não é? Ou seja, há menos problemas em fazer coisas mesmo que sejam erradas, desde que os outros não saibam. Porque quando os outros sabem que é chatice, porque vem a vergonha. Mas enquanto as faço, não me sinto muito culpado. Não, isto explica muitas coisas. Assim.
Temos aqui o Hugo que diz isto.
Boa noite, Prova Oral. Eu há uns tempos tive o prazer de ler o livro de Sapiens e uma das conclusões que eu tirei foi que aprendi no livro foi que todos os seres humanos e seres vivos que andam nesta Terra estão biologicamente programados para satisfazer as suas necessidades, seja reprodutora, seja procurar alimento, seja o que for. Mas será que com esta nova tendência de crescimento e de evolução tecnológica rápida que estamos a viver, será que vai mudar-nos biologicamente para criar uma nova necessidade que nós ainda não conhecemos? Ou vamos continuar programados sempre com as mesmas necessidades biológicas desde a existência da nossa espécie? Muito obrigado.
Esta pergunta é muito boa e vai receber um livro do Paulo Finuras. Já agora, uma outra antes de lhe responder.
Olha, Fana, eu quando estava na Noruega também tinha um colega alemão e o gajo, pá, não sei o que é que se passou, mas durante 5 anos achou que era mais baixo do que ele. Até que um dia ele me disse aquilo e eu pus-me ao lado dele em frente a um espelho e ele percebeu que não. Portanto, não é só a questão do estatuto social, a questão de sermos também dos países do Sul, parece que, enfim, somos um bocadinho mais curtos que os outros.
Muito bem. Queres responder à anterior mensagem?
Sim. Eu também já li esse livro. Quer dizer, do ponto de vista estritamente biológico, em termos de necessidades biológicas, digamos assim, há um ímpeto para a reprodução e ele mantém-se. A espécie humana continua a crescer de uma forma quase exponencial. Já ultrapassámos os 8 mil milhões e não parece que vá assim declinar já. Provavelmente a partir de 2100 poderá declinar, depende da riqueza criada. Porque quando aumenta a riqueza, diminui a natalidade, que é a melhor forma. Portanto, o mito não há. Isto para quem tem o mito do excesso de população, não há gente a mais no mundo. Pelo contrário, não há gente a mais no mundo. Mas eu sinceramente não consigo dar uma resposta minimamente informada à excelente questão que ele colocou. Eu penso que nós vamos sempre criando outras necessidades em função do contexto e do ambiente e da tecnologia, que é um produto da cultura, não é? Vamos criando outras. Mas tenho dúvidas que alguma vez irão suplantar a necessidade básica biológica, que é a reprodução.
Deixa-me acabar este programa com uma pergunta sobre amor e sobre primeiras impressões. A primeira é justamente essa, se as primeiras impressões contam. A segunda é, no amor, porque é que normalmente são os homens quem toma a iniciativa do primeiro encontro?
Essa é muito boa. é muito bom. Eu aconselho todos a comprar o livro e ler
tu
este
abordas,
capítulo.
Abordas aqui.
Este capítulo. Há algumas aproximações a esse tema. Uma delas, talvez a melhor teoria, é a teoria que defende a questão da defesa da reputação feminina. Porque nos períodos de acasalamento, de namoro, o indício de sinais dos recursos que o outro tem, quer do homem para a mulher, quer da mulher para o homem, não é? O que é que ele sinaliza? Por isso é a questão da inteligência, da generosidade, do sentido de justiça, a capacidade de sacrifício, são sinais que se vão dando durante o namoro. Ao que parece, e os estudos estão lá os números, menos de 5% das mulheres é que habitualmente fazem o primeiro convite para sair aos homens. Portanto, esmagadoramente, a maioria são os homens que fazem o primeiro convite, não é? Para a primeira saída. E há autores que defendem que isso tem a ver com a questão da defesa da reputação feminina. Ou seja, é uma forma de... se eu não faço agora o primeiro convite, eu estou a simplificar isto, não é? Mas lendo percebem melhor. Se eu não faço agora o primeiro convite, quer dizer que não sou do género de pessoa que traia. Porque não irei fazer novamente outro convite. Portanto, e a defesa é uma forma de defender a reputação, não é? E provavelmente é por isso que a esmagadora maioria das mulheres não faz o primeiro convite. É os homens, em todo lado.
Mas deviam. E as primeiras impressões, contam ou não?
Muito. Muito, de uma forma extraordinária. Porque os estudos da Amy Cuddy, por exemplo, mostram que quando conhecemos alguém pela primeira vez, não precisamos mais do que 2 segundos para definir se confiamos ou não nessa pessoa. Isto é espetacular, não é? Na verdade, basta 100 milésimos de segundo. Há muitas coisas que entram aqui. Tem a ver com a simetria do rosto, dos olhos, tem a ver com os cheiros são muito importantes, não é? E depois porque o primeiro impacto e a primeira impressão não se pode repetir, não é? Não quer dizer que não se possam corrigir os juízes, atenção, mas há uma necessidade que o cérebro tem de tomar uma decisão imediata. E de facto as primeiras impressões contam, quem disser o contrário está a mentir.
O meu cérebro tem a necessidade de tomar aqui uma decisão imediata, que é acabar com este programa, porque não temos mais tempo. Paulo Finoras foi nosso convidado, mais uma vez, desta vez trouxe um livro que se chama As Outras Razões, Como a Evolução Dá Sentido àquilo que fazemos.
Uma nota muito rápida.
Muito rápida.
Tem havido concidadãos que me têm enviado convites para o LinkedIn. E os que não receberam a minha ligação só têm a ver com uma questão, é que eu não posso aceitar porque atingi o limite. E é a plataforma que não me deixa aceitar. Não quer que fique a interpretar que eu não aceito. Tenho todo o gosto. É só não para é saber isso, ok? Combinado. Um abraço a todos.
Obrigado, Paulo Finoras. Amanhã estamos de volta com o advogado Rui Patrício. Não percam. Até amanhã.
Rui Patrício escreveu um livro sobre a leveza do processo penal. Patrício! Mas calma, não é esse Rui Patrício. Rui Patrício é um prestigiado advogado.
Não vamos ser hipócritas, que as pessoas não são tontas. É evidente que a popularidade pode atrair clientela.
Diz que há preguiçosos e incompetentes na justiça.
Mas assim, numa rajada de 5 segundos, dizia-lhe pelo menos 30 ou 40, me estou a lembrar, mas não vou cometer essa indelicadeza.
Revela que o segredo de justiça é hipócrita.
Posso dizer porquê, não é nenhum segredo.
Esta terça-feira, justiça será feita com Rui Patrício. Às 19 horas, na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.